está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, sexta-feira, hoje, dia 30 de agosto de 2019. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Coordenador da FUNAI questiona médico do INSS por indeferir pedidos de benefícios para indígenas incapacitados.
Servidores do IBAMA explicam em nota técnica por que o órgão não pode fechar as portas no município.
Semana da Pessoa com Deficiência encerra com diversas atividades no SET.
Secretaria de Meio Ambiente pede que a população evite as queimadas urbanas.
Festa de Santa Clara retoma hoje noitadas sociais.
Censa leva para a zona rural a campanha de multivacinação e antirrábica.
O EA poderá ganhar curso de artes, teatro e música.
Casas bancárias lotam e geram questionamentos para quem utiliza o sistema no dia a dia.
Triatleta Aldo Oliveira vai encarar desafios da gleba de Vila Amazônia em Maués.
Estas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar.
Na cidade, 12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Educação.
Encerram nesta sexta-feira, dia 30, as atividades voltadas à inclusão no meio ambiente escolar, como parte da programação especial da Semana da Pessoa com Deficiência, promovidas pela Secretaria de Estado de Educação, SEDUC.
Em Parintins, as atividades serão encerradas hoje à tarde no auditório do Centro Educacional de Tempo Integral 7. O tema, acessibilidade e inclusão, desafios e perspectivas da rede estadual de Parintins, tem como um dos objetivos principais conscientizar o profissional da educação a respeito dos cuidados e necessidades que os alunos especiais têm em sala de aula.
A coordenadora local da SEDUC, professora Keila Nogueira, disse que o evento é algo bastante importante.
A nossa culminância da Semana das Pessoas com Deficiência, nós estamos com uma programação para o dia todo no auditório do 7, a partir das 8 horas. Pela parte da manhã nós teremos ações sociais com a presença dos alunos, da família, da escola. E à tarde nós teremos uma mesa redonda, um debate, relatórios de trabalhos científicos, um conhecimento a mais nessa área da educação especial inclusiva, porque nós conhecemos ainda muito pouco. Então, todo o trabalho que vem para contribuir para o conhecimento da nossa prática nas escolas, nós que recebemos um público expressivo, então nós precisamos estar dentro de um conhecimento para acolher as pessoas com deficiência. E nesse dia 30 nós temos essa programação, que será o dia todo lá no SET, um dia de muita alegria, de muito divertimento, de muita reflexão, de buscar respostas para vencer os desafios, principalmente, e esse momento muito especial que é voltado para as pessoas com deficiência física.
E o professor Paulo Pinto, coordenador da Educação Inclusiva da SEDUC, explanou as atividades que estão sendo realizadas no SET.
Esse momento para Parintins é um momento sempre muito especial e histórico. Nós estamos aí alinhados com uma orientação de nível nacional, que é realizar esse evento sob a luz do tema da Semana da Pessoa com Deficiência, que acontece de 21 a 28. Aqui em Parintins nós estamos realizando hoje, no dia 30, esse evento. São dois momentos muito bonitos. Nós tivemos agora há pouco as apresentações na parte do auditório, e aqui, nesse momento, nós estamos tendo a mostra de materiais didáticos e adaptados. Nós temos aí na sala ao lado dois profissionais da área da saúde, odontólogos, fazendo palestras para as pessoas com deficiências e suas famílias, para tratar sobre a saúde bucal destas pessoas. Em Parintins, a professora Keila, ela orientou todas as escolas, os gestores, os profissionais que atuam nas escolas a desenvolverem, nesse período de 21 a 28, atividades específicas dentro das suas escolas. E hoje nós estamos culminando com toda essa grande festa inclusiva em Parintins.
O educador destaca a programação que acontece na tarde desta sexta-feira.
À tarde, nós teremos alguns profissionais que estarão fazendo um ciclo de palestra. É uma roda de conversa onde nós já convidamos os profissionais das escolas, convidamos as famílias, convidamos também os alunos para virem participar desse momento. É sempre um momento de aprendizagem. Muitas vezes a gente se desloca para as escolas para fazer um atendimento e com o objetivo de tentar transmitir um conhecimento, e naquela mediação a gente acaba aprendendo algo sempre novo.
A campanha para a implantação dos cursos de dança, teatro e música na grade de ensino do CESP-UEA ganha apoio de senadores da República e deve encaminhar-se para a concretização.
Após reuniões em Brasília, a direção da UEA assinou para o encaminhamento desta demanda na cidade, conhecida pela arte e cultura.
A bancada de senadores do Amazonas em Brasília afirmou que vai destinar emendas parlamentares para a ampliação da unidade da UEA em Parintins, para receber os novos cursos.
O diretor da UEA Parintins, Marceliano Oliveira, conversou pessoalmente com os senadores e informa que os acordos políticos estão fechados para esta grande conquista.
Estamos aqui em Brasília. Essa semana cumprimos uma agenda com os senadores da bancada do estado do Amazonas. Fomos recebidos aqui com muita satisfação pelo senador Eduardo Braga, também pelo senador Omar Aziz, e pelo senador Plínio Valério. Na ocasião, o senador Eduardo assinalou positivamente por colocar uma emenda em favor da UEA de Parintins, para que a gente possa receber em definitivo os cursos de dança, teatro e música, que é uma demanda que nasceu aí da comunidade, através dos institutos culturais, também do Liceu de Artes e Ofício, do Marcos Moura, que é produtor cultural, também de vários outros entes aí da comunidade. A gente entende que isso é muito importante para Parintins. Parintins é o berço da cultura, não só dos bumbás, mas também é um berço de desenvolvimento de teatro, dança e música. A UEA fica muito feliz, nós ficamos muito felizes de poder sediar, lutar por esse sonho e defender com qualidade isso aqui no Senado. Também já contamos com a moção de apoio aprovada na Alean e com o apoio do Wilson Lima e da equipe de governo.
O livro Ensino de Ciências, Tecendo Saberes em uma Comunidade de Ribeirinho no Amazonas, das professoras Maria Valcirlene de Souza Bruce, recém-lançado à comunidade parintinense, expõe a realidade de alunos e professores das comunidades rurais e saberes que eles possuem, mas que não são absorvidos nas salas de aula.
E de acordo com a autora do livro, professora Maria Valcirlene, as pesquisas foram realizadas em uma comunidade rural, onde os conteúdos sobre o tema foram coletados.
É um livro que ele vem trazendo os saberes tradicionais locais de uma comunidade ribeirinha, onde é a realidade de muitos alunos e de muitos professores também. Nós sabemos que a maioria dos professores que tem a sua primeira formação, é o primeiro local onde ele vai trabalhar são comunidades tradicionais, tanto de várzea como de terra firme. Então, nesses locais, nós sabemos que existem muitos saberes, mas que são poucos valorizados pela academia. Então, o que eu procuro mostrar neste livro? Que os alunos, eles têm muitos saberes que eles trazem das suas casas, né? Que eles aprenderam com seus pais e eles levam esses saberes para a sala de aula. Mas muitas vezes nós, professores, nós não valorizamos esses saberes. Então, o que eu trago aqui? Eu trago essa aproximação dos saberes escolares com os saberes não escolares, que são esses saberes que os alunos trazem das suas casas. Então, como é que o aluno vê esses saberes? Qual é a visão desses alunos com relação a esses saberes? Tanto o saber escolar, como saber não escolar, qual é a relação que ele faz. Então, esse livro, ele traz uma experiência com alunos do sexto ano, em que esses alunos, eles saíram da sala de aula para o espaço não escolar, para observar a sua realidade mais profundamente.
Na cidade, 12 horas e 9 minutos.
Notícias do esporte.
O triatleta parintinense Aldo Oliveira, 45 anos, quer continuar fazendo história nas competições em que participa, apesar de não ter feito uma boa performance no primeiro semestre de 2019.
Desta vez, o triatleta quer iniciar o segundo semestre com o pé direito. Para tanto, vem treinando forte para participar de uma corrida pedestre na gleba de Vila Amazônia. Depois, segue para a cidade de Maués, onde participará da travessia da Ilha de Veracruz.
Está aí com um treinamento, né, focado nas competições aí. Diz que no primeiro semestre aí eu não tive uma boa temporada, né, devido aos tempos de treinamento, mas graças a Deus estou focado nos treinos agora. E sábado a gente vai estar participando de uma competição aqui na comunidade de Boa Esperança, né, uma corrida pedestre aí de 6 km. E no dia 6 de setembro pretendo encarar aí a travessia, que é lá em Maués, né, que é a Praia da Vera Cruz para a Praia da Marizia, um total de 3 km. E a gente vai estar disputando lá essa competição aí com um grande atleta aí da natação, que é o Thiago Colau, né, que é o maior nadador aqui da região. E a gente vai tentar segurar esse atleta aí e pegar essa experiência aí, sem dúvida.
Nessas provas, o que é mais difícil, já que você já tem uma experiência?
Na verdade, toda prova tem essa particularidade, né? E a mesmo essa natação aí é uma prova que 3 km realmente em competição nunca fiz, né? Já participei dessa prova lá quando era bem mais novo, nessa travessia. Não tinha a experiência que eu tenho hoje, né? E hoje também, então a gente vai estar com certeza aí brigando pelo pódio nessa travessia lá.
12 horas e 11 minutos.
Religião.
Encerra no domingo, 1º de setembro, os festejos em honra a Santa Clara, padroeira do bairro do mesmo nome, que tem como tema Santa Clara, filha e serva do Altíssimo, uma vida iluminada de fé, e o lema Ensinai-nos a cuidar da criação.
Alcineia Ferreira, uma das coordenadoras da festa de Santa Clara, ressalta que a programação social do evento religioso retoma nesta sexta-feira.
Nossa programação agora nós vamos ter a continuidade. Às 18 horas iniciamos a reza do terço. Às 18h30 horas nós vamos dar continuidade com a novena de Santa Clara e às 19 horas iniciamos a Santa Missa. Então todas as noites aqui na nossa igreja convidamos, né, os nossos comunitários, os devotos de Santa Clara para participarem conosco assim, nesse momento de fé, de alegria, de fraternidade aqui em nossa comunidade. A noitada social, ela reinicia sexta-feira, sábado e domingo, 30, 31 e 1º de setembro, nós vamos ter as noitadas do nosso arraial, com desfile de casal príncipes e princesa. Nós vamos ter a presença do boi bumbar garantido, o boizinho do Mirinópolis, então vai estar aqui alegrando as nossas noitadas. E dia 1º nós teremos a procissão que vai pelas ruas do nosso bairro, então nós vamos sair aqui da frente da igreja, vamos nos concentrar aqui na nossa igreja às 18 horas. E aquele momento todo especial, aquele momento assim festivo que a Rua Padre Martins e seus moradores recepcionam Santa Clara com uma salva de fogos. E ao chegarmos na igreja, nós teremos a celebração, que para nós assim é uma honra muito grande em recebermos Dom Juliano conosco para fechar as nossas noitadas religiosas aqui em Santa Clara.
Em Parintins, 12 horas e 13 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
A crise econômica que afeta o país reflete no município de Parintins. Porém, medidas de urgência e emergência não são colocadas em práticas para ajudar a minimizar os impactos do desemprego, desaquecimento do comércio e instabilidade dos serviços.
Embora a crise atinja todos os setores, o desemprego é apontado pelos parintinenses como o maior dos vilões no aumento do índice da miséria entre as famílias locais, principalmente pelas demissões no comércio, atingindo todas as classes sociais.
O dinheiro deixou de circular no município, causando questionamento de uma parcela da população que cobra das autoridades que verifiquem as situações que podem estar contribuindo para o caos que o município está se tornando.
Além das exposições caóticas que o município vivencia, os reflexos da crise afetam diretamente o cidadão que paga os seus impostos. E, portanto, os representantes também precisam fazer a sua parte.
O senhor Luiz Soares da Silva, 81 anos, aposentado, saiu hoje pela manhã para ir ao mercado, comprar peixe e não soube mais retornar para sua residência.
O mesmo se encontra em frente à Casa da Saúde, no bairro São Vicente. Segundo informações, ele está à procura de seu irmão, Manuel João, que é mototáxi.
Se alguém conhece o seu Luiz Soares, informar os familiares.
E empresas que não prestam serviço de qualidade ao consumidor continuam sendo denunciadas junto aos órgãos que possuem a prerrogativa de auxiliar e intervir em favor dos clientes que se acham prejudicados quando não há falta de energia elétrica, aliás, quando há falta de energia elétrica, falhas na comunicação, demora em fila, entre outros problemas.
Segundo o defensor público Rodolfo Lobo, na Defensoria Pública existem inúmeras denúncias individuais contra essas instituições que penalizam os consumidores, infligindo os seus direitos.
Hoje em dia existem diversas ações individuais, então as pessoas nos procuram porque tem o agendamento civil todo início de mês, então as pessoas agendam e nos procuram, por exemplo, em casos de telefonia, em casos de serviços bancários também, em que às vezes as empresas elas divulgam certos produtos e certos serviços e a gente sabe que às vezes elas não entregam da mesma forma. Então sim, essas pessoas que passam por qualquer questão de direito do consumidor, questão civil, podem procurar a Defensoria Pública, especialmente no início do mês, para realizar esse agendamento civil e também durante o mês pode procurar que a gente explica, orienta, explica quais documentos trazer.
Embora os meses de agosto, setembro e outubro sejam considerados meses mais propícios para as atividades ilegais de queimadas urbana ou rural, a portaria municipal de 2010 continua sendo desrespeitada.
Ela determina que no período de julho a novembro é proibido as queimadas, principalmente do lixo doméstico, por ser período mais quente do ano e que pode ocasionar diversos problemas de ordem ambiental e de saúde.
O secretário de Meio Ambiente, Alzenilson Aquino, lembra que embora nesse período esteja caindo alguns focos de chuvas, as pessoas ainda procedem ao hábito de queimar lixo, mas devem evitar essa prática.
A gente está trabalhando sim a questão das queimadas, tivemos a oportunidade de nas rádios também comunicar, levar as informações, né, que é o que é de praxe. Aqui em Parintins nós temos um problema ainda que é a questão das queimadas urbanas, que é o que mais assola mesmo o município, e a gente vem trabalhando. Inclusive nós temos uma equipe de educação ambiental que vamos começar a fazer um trabalho agora de busca ativa, indo nas comunidades, ou seja, a gente vai estar passando em alguns bairros que são os campeões, digamos assim, de denúncias que chegam para a gente. Então nós temos aqui o bairro São Vicente, é um dos pontos que tem bastante denúncia de queimada. Nós também temos o Paulo Correia e ali a parte da Javieira. Então a gente vai fazer um trabalho junto com uma equipe de educação ambiental, levando essas informações e dando essas orientações para não se queimar. A gente sabe que nesse período é um período de seca, que cai bastante folha. Nós estamos no nosso verão amazônico aí, apesar de ter um período de chuva, mas aí ele está mais intermitente, né? Então a gente precisa cuidar um pouco. E lembrando também, a gente leva para a comunidade, que essas folhas que caem das árvores, elas são adubo. Se você conseguir guardar ali ou fazer um buraco e colocar ali para que ele possa decompor, ele vai virar um adubo orgânico ali de boa qualidade para a sua planta. Ou você pode condicionar em sacos de 100 litros e que na hora da coleta, o lixo domiciliar, ele vai levar esse resíduo. Mas a gente pede que a população não queime, porque quem são os mais prejudicados? São exatamente os idosos e as crianças. Com problema respiratório, o reflexo a gente vai observar onde? Nos postos de saúde e nos hospitais. Acaba nesse período a gente tendo um maior fluxo de crianças e idosos sendo prejudicado por conta dessas queimadas urbanas. Também te levo o alerta para que as comunidades rurais que também produzem as queimadas, a questão do seu roçado, que tenham as suas orientações. O IDAM é um órgão que dá assistência técnica, indica e ensina como é que se faz essas queimadas para que ela não se torne um incêndio, porque nós temos uma diferença entre queimada e incêndio. Então, se você faz um aceiro junto com seu vizinho e faz a queimada de maneira correta, beleza. Agora, se não, você pode perder o controle e aí se torna um incêndio. Então, a gente também leva essas informações para a área rural.
Como Parintins ainda não conta com uma delegacia especializada em crimes contra o meio ambiente e urbanismo, a conhecida DEMA, as pessoas que se sentem lesadas pela poluição sonora de bares, casas de forró, carros de propaganda volante particulares, alertam que produzir ruído excessivo em veículos é crime e pode acarretar em multa e reclusão de 1 a 4 anos, conforme previsto no artigo 54. Da Lei número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, a Lei de Crimes Ambientais.
Um cidadão que preferiu manter-se no anonimato pela influência que mantém na cidade disse que está sendo muito comum na ilha a modificação de veículos sem a devida autorização do órgão responsável para colocar equipamentos de alta potência sonora, conhecido como paredões automotivos, que são utilizados de maneira abusiva, produzindo sons acima do limite permitido pela lei.
Ele, que atua na área policial, disse que se sente constrangido pelo fato da própria corporação e outros órgãos de proteção ambiental não realizarem operações para coibir esse tipo de prática.
Para não sofrer represálias e permanecer no anonimato, o cidadão disse que lamenta muito pelo barulho que é vivenciado na cidade, principalmente nos finais de semana, principalmente em altas horas da madrugada.
Ele explicou que, como não pode agir e atender aos pedidos das pessoas que se sentem lesadas pelo abuso sonoro, lamentando que só resta pedir que a população se conscientize e cobre de setores competentes para que os infratores coloquem o som em volume razoável, em horários permitidos e locais apropriados.
Ele cita também que motos com descargas adulteradas é crime, mas na ilha tudo pode. Diariamente é possível ver e ouvir dezenas de motocicletas com descargas possantes, promovendo barulhos ensurdecedores, uma afronta à saúde dos cidadãos e ao meio ambiente.
Com a palavra, órgãos que são competentes para atuar neste setor.
E em razão da possibilidade do fechamento da unidade do Ibama de Parintins, os servidores produziram uma nota técnica oficial para ser encaminhada aos representantes do Amazonas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
O documento esclarece, entre seus diversos pontos, a dinâmica das atividades do órgão, a importância das operações de fiscalização e os prejuízos ao meio ambiente caso se confirme o fechamento.
O gerente da Unidade Técnica do Ibama em Parintins, Messias Cursino, destaca a produção da nota. Na semana em que o senador Fabiano Contarato, da bancada do Espírito Santo, defendeu a permanência da unidade em um discurso no Senado Federal.
Nós encaminhamos uma nota técnica para os senadores da República do Estado do Amazonas, visto que o senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo, fez uma manifestação no Senado em favor dos servidores e do não fechamento das unidades técnicas do Ibama no estado do Amazonas, tendo em visto a sua complexidade de área, a grande extensão de área e o combate dos crimes ambientais existentes no estado do Amazonas. Essa nota técnica é informando essa unidade técnica as suas áreas de atuação no município de Parintins, o quadro técnico e dizendo da importância de manter essa unidade no município, não só para o município de Parintins, mas para toda essa micro-região que engloba Urucará, São Sebastião, Maués, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Parintins e Nhamundá, tendo em vista que as áreas de atribuições nossas são o Rio Amazonas, que é um rio federal, são os projetos de assentamento federais, que aqui tem o PA da Vila Amazônia, esses limites que tem, nós estamos ao leste do Pará, e que existem grandes retiradas de madeira, que são denunciadas diariamente, e além disso, tem duas etnias, os Saterimaué e os Iscarianas. Nós estamos, enquanto servidores, nós estamos continuamos trabalhando em prol da questão ambiental para essa e para as futuras gerações.
Messias explica ainda que o processo para o fechamento da unidade está em um estágio bastante avançado.
Está num estágio bastante avançado, não diria de forma irreversível, porque dependendo das forças políticas, né? Mas no momento bastante avançado. Estou indo segunda-feira, fui chamado pelo superintendente e segunda-feira estarei em Manaus para receber as informações necessárias sobre o fechamento do escritório da unidade técnica do Ibama no município de Parintins.
E de acordo com o G1 Amazonas, a unidade do Ibama em Parintins, a única ativa atualmente no interior do estado, será desativada até novembro deste ano.
Quem procurou uma casa bancária para fazer ou receber pagamento acabou enfrentando transtorno pelas longas filas e falta de dinheiro nos caixas.
O expediente nem havia começado, mas a fila que se formou na frente dos bancos chegava até a metade do quarteirão.
O Bradesco, por exemplo, ficou lotado, o que gerou muita reclamação de quem precisa utilizar serviços bancários com frequência.
Os pontos que prestam serviços para a população que desejam pagar suas contas também ficaram lotados. A alternativa mais prática, ou a solução para quem não queria enfrentar as filas, acabou não tendo muito sucesso.
Até o atendimento, que deveria ser prioritário, foi lento, gerando críticas de idosos que não podiam esperar de pé pelo atendimento.
Com isso, várias pessoas se sentiram desrespeitadas, já que existe uma lei estadual e outra municipal que determinam o tempo máximo de espera para o atendimento dos bancos.
Inicia na próxima quarta-feira, dia 4 até 22 de setembro, a campanha de multivacinação de crianças menores de um ano para a atualização da caderneta de vacina, além do calendário vacinal junto às crianças, adolescentes, jovens e adultos.
De acordo com a coordenadora da Vigilância Sanitária, Elaine Pires, junto com a campanha de multivacinação, estará incluída a campanha de vacinação antirrábica para imunizar cães e gatos.
Na próxima semana, na segunda-feira, dia 2, estará saindo para as localidades da zona rural. Uma embarcação está indo para áreas da região do Rio Aicurapá, Tracajá, Mamuru, levando a campanha de multivacinação para a zona rural. E aí a equipe do Programa Municipal de Imunização, né, vai passar 20 dias nessas localidades. Nós vamos estar fornecendo o calendário para todas as mídias, né, divulgando isso nas mídias, nas rádios, nas mídias sociais, para que isso alcance, né, também as comunidades, os comunitários. Eles já estão aguardando, porque são avisados pelos agentes comunitários de saúde, então, que das referidas localidades. E aí, com isso, eles fazem a concentração e também, com isso, a gente consegue alcançar, né, a população da zona rural. Junto com essa campanha de multivacinação, está indo também a equipe de zoonoses, que aí, assim como os humanos, os animais também são imunizados.
O coordenador da Unidade Técnica da FUNAI Parintins, Sérgio Buter, assinou a reportagem Alvorada para levar o conhecimento da população que, segundo ele, inúmeros pedidos de benefício aos índios estão sendo indeferidos pelo médico do INSS local, responsável em atestar se ou não da incapacidade de pessoas que desejam receber aposentadorias, auxílio-doença, entre outros.
Sérgio questiona que indígenas que compravam através de laudo médico incapacidade para trabalhar, como no caso de um nativo da etnia escariana, que teve a perna amputada e acabou tendo o pedido do benefício indeferido pelo profissional de saúde.
Nos últimos tempos, nós temos observado uma quantidade fora do normal de indeferimentos de pedidos de benefício dos indígenas. Situações assim em que, claramente, o indígena ele tem direito ao benefício, e a gente fala de benefícios como auxílio-doença, como benefícios por incapacidade, e que o INSS indefere esses pedidos. A situação assim mais gritante que nós temos é de um indígena escariano, o Fernando Awarafã, que tem a perna amputada. E o sujeito sobrevive, tem que sobreviver da roça, da caça, da pesca. E assim, com laudo médico atestando que o sujeito é incapaz para o trabalho, e na perícia o médico do INSS ainda indeferiu o pedido. Você está vendo que o sujeito não tem condições de trabalhar, que o sujeito tem direito ao benefício e ainda assim o benefício é indeferido. Outras dezenas de situações que nós temos também de indígenas que entram com pedido de auxílio-doença com laudo médico, com a documentação toda pronta. Os indígenas, eles são segurados especiais, eles vivem e sobrevivem da agricultura, do extrativismo, da pesca, e a gente claramente a gente percebe, a gente vê, olhando para o sujeito, a gente vê que ele não tem condições de trabalhar. Existem laudos médicos que comprovam isso e ainda assim o benefício é indeferido.
A reportagem por duas vezes tentou ouvir a direção e o médico do INSS. Na primeira, o subgerente Clauber Lopes informou que não poderia se manifestar sobre o assunto, cabendo apenas ao médico, que estava viajando.
Nesta quinta-feira, 29, a reportagem voltou ao INSS para falar com um profissional de saúde. Mas o mesmo informou, através do vigilante de segurança, do órgão que estava muito ocupado e que não poderia atender.
A Agência Regional do Trabalho de Parintins expediu um comunicado à população informando a suspensão dos serviços de emissão de carteira de trabalho e recepção do seguro-desemprego. O problema, de acordo com a agência, se deve à ausência do sinal de internet no prédio.
O chefe da Agência Regional do Trabalho de Parintins, Pedro Faria, explica a situação.
Sim, desde segunda-feira passada, o nosso serviço de internet está suspenso pela nossa empresa fornecedora, que é a Telebrás. Já abrimos vários chamados, a superintendência já está atuando, mas como é um serviço que vem de Brasília, até agora não deram resposta, não tem previsão de retornar o serviço. Todo o trabalho que depende de comunicação de dados, que depende de internet, está suspenso. Nós estamos apenas recebendo os requerimentos ao seguro-desemprego dos requerentes que vêm das outras cidades, cidades vizinhas que são atendidas pela Agência do Trabalho Parintins, e alguns requerimentos do interior do estado também, do interior do município. Esses requerimentos nós recepcionamos, juntado todos os documentos necessários. Assim que voltar à internet, vamos processar os requerimentos ou, em último recurso, enviar para a Superintendência Regional do Trabalho em Manaus.
O município de Juruti, pertencente ao estado do Pará, vizinho do município de Parintins, comemora o resultado da produção agrícola neste ano.
Neste mês de agosto, os produtores rurais da área da Terra Firme realizam o fechamento da colheita de melancias, cuja safra iniciou no mês de maio deste ano.
De acordo com o secretário de produção do município de Juruti, Heraldo Albuquerque, para que o resultado fosse alcançado, os agricultores tiveram acompanhamento de uma equipe técnica de orientação e serviço de mecanização das áreas de plantio. Para o secretário, o resultado é considerado positivo.
E amanhã, dia 31 de agosto, ocorre a solenidade de aclamação e posse da única chapa inscrita para o pleito da Associação Cultural Boi Bumbá Caprichoso. Gender Lobato será empossado como presidente e Caro Carvalho como vice-presidente.
A cerimônia ocorre às 18 horas no auditório da Escola 7 Glaucio Gonçalves. Além da nova administração, serão apresentados conselheiros fiscais do Bumbá para o triênio 2020-2022.
12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, a última da semana, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Anunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagem, Fernando Cardoso, Marcos Felipe e Neucelino Santarém.
A direção executiva, Padre Carlos Caridade e Luceli Monteiro.
Coordenadora de programação, Luceli Monteiro.
A edição para Fernando Cardoso. A
apresentação, Marcos Felipe.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia, transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, a MOTFM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta na segunda-feira, às 12 horas.
Alvorada, 51 anos, missão de formar, educar e evangelizar.
Na sequência da programação tem Meu Cristo Jovem, especial para o Sínodo da Amazônia.
Boa tarde.
Bom final de semana, uma ótima tarde para você.